Convido a igreja a lermos a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 57 ao 62. Lucas 9, versículos dos 57 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, que é alimento para as nossas vidas, que é consolo, que é orientação, que é a sabedoria do Senhor para nós, Pai. Nós te pedimos, Pai, que neste momento o Senhor fale conosco, que cada um de nós, Pai, receba do Senhor aquilo que o Senhor deseja revelar às nossas vidas, Pai, a tua boa vontade a cada um de nós, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez é uma alegria poder trazer a palavra à igreja. Agradeço a Ione pelo convite. E, bem, está frio, o cheirinho dos caldos, né, podem tirar a nossa concentração, mas graças a Deus que depois, né, não serão só o cheiro dos caldos, né? A gente vai poder saboreá-los, graças a Deus. E, bem, é um sábado, né? Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas estamos aqui reunidos, né, para, em comunhão, nós buscarmos ao Senhor, nós celebrarmos a nossa união com Cristo, a união uns com os outros, e isso é algo muito especial. E isso faz parte daquilo que nós chamamos de discipulado, né, de viver como um discípulo e como uma discípula do Senhor. Por isso, gostaria de trazer, a respeito do texto que nós lemos essa noite, algo a respeito da vida de um discípulo de Jesus. Algo que é fundamental para a nossa experiência de fé, para a nossa vida cristã, e que nós não devemos perder de vista em momento algum. A respeito do texto que nós lemos, ele nos fala de coisas muito preciosas, coisas muito importantes, principalmente o valor e a responsabilidade de alguém que deseja seguir os caminhos do Senhor, alguém que deseja em sua vida seguir os passos de Jesus, e assim viver para dar testemunho, para pregar, proclamar com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ideias, aquilo que é da parte do Senhor. Nós podemos então definir a respeito do texto que nós lemos essa noite, que o chamado do Senhor para as nossas vidas possui três coisas muito importantes, três marcas muito importantes que o Senhor deseja trazer às nossas vidas e que nós não podemos perder de vista em momento algum. Por isso, a mensagem que eu trago a nós essa noite tem como título As Marcas do Chamado de Cristo. as três marcas do chamado de Cristo para as nossas vidas. Jesus, pregando em cidades, em vilarejos, de maneira incansável, era sempre rodeado por muita gente. Mas estar rodeado de muita gente não significa necessariamente estar rodeado de discípulos. Afinal de contas, muitas dessas pessoas que andavam em torno de Jesus eram pessoas muito curiosas. Curiosas a respeito dos milagres, a respeito da mensagem, daquilo que se fazia ouvir a respeito de Jesus durante aqueles tempos. Muitas pessoas, então, de fato, andavam com Jesus. Mas isto não significa que andar com Jesus, né, acompanhar a multidão juntamente com Jesus, significava uma vida como discípulo de Cristo. Jesus, inclusive, das multidões já havia passado por diversas situações, situações inclusive muito difíceis. Jesus já havia experimentado a raiva das pessoas, já havia experimentado a desconfiança, a desaprovação. Inclusive, ali no comecinho do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a população de Nazaré, depois de ouvir a pregação de Jesus, quase o joga de um penhasco. Ele tem que fugir para não sofrer ali algo muito grave. Então as multidões, ora acompanhavam Jesus e ora tinham atitudes adversas a respeito dele. Ser um discípulo do Mestre, naquele momento, significava aceitar também tudo aquilo de ruim que ele estava sujeito a passar. Ser um discípulo do Mestre significava aceitar também as suas aflições e as suas necessidades. Jesus chamava atenção para isso o tempo todo. Chamava atenção para o fato de que a pessoa que desejava segui-lo devia estar consciente das coisas boas e também das coisas ruins que essa pessoa estaria sujeita, às consequências de se assumir como discípulo de Jesus para as outras pessoas. Por isso mesmo, Jesus afirma que as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se alguém desejava ser discípulo, discípula de Jesus, buscando conforto, buscando confiança, buscando uma vida tranquila, Jesus já deixava isso bem claro. Coisas boas, andar na presença do Mestre, fazer a vontade de Deus, mas também correr perigos, ter de fugir de uma multidão furiosa, ser olhado com desconfiança, ser desprezado pelas pessoas, fazia parte então do pacote de se assumir como discípulo de Jesus. E a respeito do texto que nós lemos essa noite, a primeira marca do chamado de Cristo às nossas vidas que nós podemos trazer à nossa reflexão é de que o chamado de Cristo para nós é incondicional. O chamado de Cristo para as nossas vidas é incondicional. No versículo 59 do nosso texto, um homem é chamado por Jesus para segui-lo. E no mesmo relato, narrado em Mateus 8:21, essa pessoa é identificada como um outro discípulo. O que seria esse outro discípulo? Esse homem era talvez um tipo de discípulo casual de Jesus. Alguém que gostava das suas ideias, gostava da sua pregação, era alguém que se admirava pelo seu poder e pela sua autoridade, mas que se contentava em segui-lo de longe. Não se envolvia muito. Fazia parte da multidão, acompanhava Jesus, mas sempre com aquele pé atrás. E a ele, a esse homem, Jesus dá uma ordem. Siga-me, siga-me. Uma ordem direta, uma ordem certeira. Mostrando que aquilo que esse homem estava vivendo, de fato não era aquilo que Jesus desejava para ele. Ser um discípulo de longe, caminhando junto à multidão, sem muito envolvimento, não era de fato aquilo que Jesus desejava. E por isso Jesus chama a sua atenção. Siga-me, ou seja, torne-se um discípulo verdadeiro. Esse homem pede que Jesus espere até que ele sepulte o seu pai. Uma justificativa bastante plausível, não é verdade? Parece bastante justo que Jesus pudesse esperar para que esse pai fosse sepultado. Afinal de contas, olhando a resposta que Jesus dá a esse homem, alguém desavisado, lendo esse texto, poderia dizer: poxa, mas o que Jesus tinha contra o pai desse rapaz, afinal de contas? Na verdade, cuidar do pai possui uma dimensão muito maior do que simplesmente aquilo que, numa leitura rápida do texto, nós podemos chegar. Cuidar do pai até a sua morte fazia parte das obrigações religiosas do povo judeu. No entanto, o pedido desse homem significava o mesmo que pedir a Jesus para esperar um tempo indeterminado para o discipulado, para se tornar um verdadeiro discípulo, algo que poderia durar a vida toda. Afinal de contas, o texto não nos diz se este pai era jovem, se era idoso, se estava bem de saúde. Este tempo poderia durar muitos anos. Isso mostra como o chamado de Cristo na vida desse homem era colocado como a última das suas possibilidades, a última das suas prioridades, muito longe de ser algo de fato urgente, colocado em primeiro lugar na sua vida. E em resposta, Jesus deixa uma palavra dura a esse homem: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. A resposta de Jesus é enfática. Aqueles que são chamados para serem discípulos devem dar prioridade às coisas de Deus. Buscar a presença do Senhor, buscar fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Os mortos dessa passagem são as pessoas que não são discípulas, que não estão nos caminhos do Senhor, que se ocupam e colocam suas prioridades naquilo que é passageiro, naquilo que de fato não é o essencial. A questão aqui não era esperar a morte do pai, porque se fosse isso, com certeza Jesus teria certamente olhado, né, de maneira mais acolhedora aquela situação do jovem. O problema não era a morte do pai, o problema era utilizar um dever religioso para não fazer a vontade do Senhor, para deixar de seguir, para seguir a Cristo apenas quando o momento fosse adequado. Aqui nós temos uma situação a qual todos nós estamos sujeitos a passar, sem exceção. O chamado de Cristo para as nossas vidas, para seguirmos uma vida segundo os valores do reino de Deus, não leva em consideração planos pessoais, desejos, vontades. Jesus não espera de nós, irmãos, um momento ideal para fazermos a sua vontade, para buscarmos a sua presença. Muitas vezes, mesmo sem querer, somos levados a colocar em nossa vida planos, projetos, ideias, preocupações como prioridades. E muitas vezes aquilo que tem relação com as coisas de Deus são colocadas como mais um item em uma imensa lista de coisas a se fazer. Mas na verdade o que Cristo quer de nós, o que o Senhor deseja de nós, é que Ele seja prioridade em nossas vidas. Quando Ele nos chama para viver uma nova vida em Cristo, uma nova vida, uma vida de caminhada na presença do Senhor, tudo aquilo pelo qual nós vivemos, tudo aquilo pelo que nós vivemos, tudo aquilo por onde nosso esforço demanda, tudo isso se torna secundário. Buscar ao Senhor é e deve ser a prioridade das nossas vidas. Jesus não espera de nós um momento ideal, se as situações da nossa vida são favoráveis ou não. Nós somos chamados a renunciar a nós mesmos, como está escrito em Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Seguir nos caminhos do Senhor significa renunciar coisas, renunciar ideias, renunciar projetos. Não abandoná-los, mas ao menos colocá-los diante do Senhor, colocá-los na presença de Deus, para que Ele possa fazer de nós aquilo que Ele deseja. A segunda marca do chamado de Cristo para a nossa vida é que esse chamado é imediato. Ele é incondicional. Não há condições, não há momento ideal. Ele é imediato. É para já. Quando o Senhor nos chama, é um chamado imediato. No verso 61, outro homem aparece à presença de Jesus. Mas este homem também impõe uma condição a Jesus. Se coloca na sua presença, está junto da multidão, deseja seguir ao Senhor, mas, mais uma vez, outra condição é imposta a Jesus. Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Esse homem estava inseguro, não tinha certeza daquilo que deveria fazer. Ele não estava negando abertamente a Jesus, mas mostrava uma atitude de hesitação. Senhor, eu desejo segui-lo, mas primeiro preciso me despedir dos de casa. No texto original, a palavra despedir-se, a expressão despedir-se, ela tem o sentido de se desligar de uma obrigação, de acabar com algo que precisa ser terminado. Assim, nós podemos pensar que esse homem fosse à sua casa se despedir, e isso significasse que fosse vender as suas propriedades, se justificar com a família, acertar pendências, resolver negócios. Ou seja, ele seguiria Cristo. Ele sentia esse desejo, mas apenas quando o tempo lhe fosse apropriado, quando as condições da sua vida fossem favoráveis, para então se tornar um discípulo sem a necessidade de renúncia, de abandonar aquilo que é valioso, de deixar para trás aquilo que ele acreditava que não deveria ser deixado. No entanto, Jesus, mais uma vez, em resposta, deixa claro que um discípulo deve estar disposto a negar a sua vida imediatamente, na condição em que ela se encontra. Muitas vezes, passamos por momentos em que sabemos que o Senhor deseja de nós que abandonemos certas coisas, abandonemos certas situações, mudamos o rumo dos nossos projetos, dos nossos planos. E isso nos traz angústia, isso nos traz preocupação. A renúncia que Jesus impõe a quem deseja ser o seu discípulo é imediata, pois nada dessa vida deve nos fazer vacilar. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, assim diz Jesus. O terceiro e último chamado, terceira e última marca do chamado de Cristo para as nossas vidas é que esse chamado é irreversível. Esse chamado não tem volta. Ele não vê condições, ele não vê tempo certo e ele não tem retorno. Irmãos, como nós podemos ser discípulos de verdade, discípulas de verdade, se as preocupações e reações desses homens diante de Jesus são coisas tão comuns e constantes na vida, inclusive, do povo de Deus? Nós estamos sujeitos a passar pelas preocupações e pelas angústias que esses homens passaram também. De que maneira nós nos tornamos discípulos verdadeiros de Cristo, então? Hoje em dia, nós vemos igrejas superlotadas, milhares de pessoas nas ruas, participando de eventos, de marchas para Jesus. O número de evangélicos no nosso país crescendo a cada ano, mas a pergunta que fica é: como vamos diferenciar aquele que é verdadeiro discípulo, aquele que entendeu e atendeu o chamado de Cristo na sua vida, da multidão que apenas se amontoa em torno de Jesus, em torno da palavra, em torno do seu poder, mas sem querer segui-lo de verdade. No final do texto, Jesus afirma que quem olha para trás ainda não está preparado. Ainda não está preparado para viver o reino de Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que não vacila diante das dificuldades que se apresentam na sua frente. É aquele que pela fé suporta as mesmas aflições, as mesmas dificuldades pelas quais Cristo passou por amor a ele. Jesus sempre falou em solidão e perseguição aos que decidiam segui-lo. Jesus não deixou nada escondido a respeito dos riscos e dos problemas, das renúncias de quem deveria ser seus discípulos. Mas junto a isso, há também uma promessa. A promessa de que aqueles que tomam esse caminho, de que decidem caminhar os caminhos do Senhor, são consolados pelo Espírito Santo e incentivados a continuar vivendo essa nova vida em Cristo. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que deve nos motivar. Essa é a esperança afirmada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, versos 17 e 18, quando diz que nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. As multidões rodeavam Cristo, as multidões se acotovelavam procurando a presença de Jesus, e até mesmo as multidões de hoje que buscam uma religiosidade em Cristo, mas sem comprometimento, sem sacrifício, sem de fato viver segundo a vontade de Deus, que buscam apenas sinais e prodígios de Deus, essas multidões não entenderam e não entendem o preço de ser um verdadeiro discípulo e discípula de Cristo. Para concluir, gostaria de terminar dizendo que o chamado de Cristo para as nossas vidas, o chamado de Cristo para seguirmos os seus passos é, acima de tudo, um chamado de esperança. Esperança de que o próprio Espírito Santo nos consola, nos motiva a caminhar e nos motiva a superar todas as dificuldades, todas as limitações que podem vir sobre a nossa vida, que podem vir para nos atrapalhar, para atormentar a nossa vida de fé, a nossa vida com o Senhor. Isso é o que o próprio Jesus nos afirma no Evangelho de Mateus, onde diz que o Pai Celeste sabe de tudo o que necessitamos, mas que buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos seriam acrescentadas. Muitas vezes na nossa lista de preocupações, em nossa lista de prioridades, de projetos, de realizações, colocamos muitas coisas, mas sobre todas elas não pode deixar de estar a nossa vida com Deus. Nada em nossa vida, nada que planejamos, nada que construímos pode prosperar sem que busquemos o Senhor em primeiro lugar. Muitas vezes, os afazeres do dia a dia nos fazem justificar não buscar ao Senhor, não meditar na sua palavra, mas sem isso, nenhuma dessas outras coisas, nenhuma das nossas ocupações do dia a dia poderão ter êxito, poderão prosperar, poderão se desenvolver. Estar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor em quaisquer condições é a nossa prioridade, deve ser a nossa prioridade. Esperança de que os nossos problemas, nossas aflições, os obstáculos da vida, enfim, a nossa causa é tomada e cuidada por Deus enquanto o nosso foco é fazer a sua vontade, é buscar a sua presença. Isso nós devemos ter como centro da nossa vida. A vida de um discípulo é, acima de tudo, a vida de fé. Uma vida de fé no Senhor. Fé naquele que nos chamou e nos capacita para darmos testemunho diante do nosso mundo, da ação de Deus em nossas vidas. Testemunho para que o mundo veja que nós somos um povo que supera nossas dificuldades e que caminha segundo a vontade de Deus, segundo os passos de Jesus, na esperança de que Ele é quem entra com providência em nossas vidas. Enquanto nós cumprimos a sua vontade, buscamos a sua presença, buscamos aquilo que deve ser o centro das nossas vidas. E assim, eu gostaria de encerrar com uma frase que eu acredito que resume bem essa ideia e essa esperança de viver como um discípulo e uma discípula de Cristo. Uma frase proferida pelo reformador João Calvino, que diz o seguinte: entregar-nos e dependendo somente do Senhor, poderemos preservar vitoriosamente até o fim. Perdão, perseverar vitoriosamente até o fim e continuar em sua graça, sabendo que Ele é fiel e verdadeiro em suas promessas. Assim, nós poderemos experimentar a certeza da sua palavra, de maneira que nossa esperança se firme cada vez mais. Que o Senhor assim nos abençoe.